O presidente José Eduardo dos Santos substituiu esta semana os ministros das Finanças Armando Manuel e da Agricultura Afonso Pedro Canga e o ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República Adel Tours da Costa e nomeou Augusto Archer Mangueira, Marcos Alexandre Nhunga e Manuel Neto. O novo ministro das Finanças, Archer Mangueira, deixa a Comissão do Mercado de Capitais para substituir Armando Manuel, que tinha sido nomeado em maio de 2013, e assume uma pasta que tem a espinhosa missão de devolver a estabilidade macroeconómica em tempos de crise financeira. Desde 2008, passaram pelo Ministério das Finanças os ministros Severino de Moraes e Carlos Alberto Lopes. Neste particular, é um novo ministro das Finanças a cada 2 anos. Para além da pasta das Finanças, o Presidente da República exonerou os ministros da Agricultura, Afonso Pedro Canga, e da Casa Civil do Presidente da República. A exoneração de Armando Manuel deve-se sobretudo a razões políticas. Segundo fontes em Luanda, o ex-ministro chegou a anunciar publicamente o acordo de financiamento com o Fundo Monetário Internacional, que José Eduardo dos Santos preferiu desconfirmar. Sobre a mudança na pasta da Agricultura, um setor essencial para o futuro do país, que é um dos parentes pobres do governo de José Eduardo dos Santos, muitos analistas acreditam que o problema não está nas pessoas, mas nas políticas. Marcos Nhunga, agora nomeado como ministro da Agricultura, é considerada uma pessoa com um grande conhecimento do setor. Foi diretor do Instituto de Desenvolvimento Agrário e sabe quais são as fraquezas do Ministério da Agricultura. O problema fundamental, segundo as nossas fontes, é a falta de peso político que o setor continua a enfrentar por não ser uma prioridade do Presidente da República. O especialista em projetos de desenvolvimento, Sérgio Calundungo, recua no tempo para afirmar que durante o consulado de José Eduardo dos Santos foram várias as remodelações em diversas pastas ministeriais, cujos resultados sempre revelaram-se aquém das expectativas.
De tempos em tempos temos assistido a essas mudanças, essas modificações, e é curioso, há duas coisas que são persistentes. O primeiro é a expectativa que se gera à volta das novas pessoas nomeadas. Isso é, as expectativas são antigas. Sempre que se nomeia novas pessoas, pensam-se que vão trazer novidades, e infelizmente até aqui acaba por ser daquelas mudanças que prova que nada muda, né? Esta é a primeira nota. A segunda nota é da surpresa, né, com que ocorrem no caso de um ou de outro cargo. Em termos gerais, eu penso que essas mudanças não valem mais pelo aquilo que não é dito do que por aquilo que é dito. Porque o que é que não é dito? Por exemplo, o Presidente da República já por diversas vezes manifestou preocupação em relação a 3 assuntos. O primeiro dizia que nós às vezes temos bons programas e boas políticas, mas acabam por não resultar por falta de rigor e disciplina. A minha pergunta é: serão estas pessoas as ideais para trazer o rigor e a disciplina que tanto se espera? Em determinado momento, o Presidente da República dizia que havia que imprimir uma nova dinâmica e aproximar mais os governantes dos governados. Muitos desses indivíduos já têm um histórico de trabalhar a nível de cargos intermédios e cargos superiores do Estado. Não os conheço por serem necessariamente pessoas muito dadas à aproximação dos governados e dos governantes, que é uma outra preocupação do Presidente da República. E a terceira é a questão que o Presidente da República também referiu-se em dado momento, que era a sua preocupação com a gestão danosa dos bens das instituições públicas. Então, o que eu auguro destas nomeações é que, pelo menos, a questão da gestão danosa, a questão de uma maior aproximação dos governantes e dos governados venha a ocorrer, mas confesso que, quer pelo currículo das pessoas recém-nomeadas, que não há nada que indica que isto vai ocorrer, apenas que, a menos que haja, para além da mudança de nomes, uma nova mudança na maneira de encarar e de fazer as coisas.
E a mudança de mentalidade no exercício das funções governamentais parece revelar-se no principal cancro na gestão da função pública em Angola. O secretário da UNITA para os Direitos Humanos também mostra-se bastante cético quanto aos resultados destas remodelações e defende que José Eduardo dos Santos devia ser ele próprio a assumir a sua demissão da Presidência da República. Joaquim Alfoia está igualmente preocupado com o facto destas mexidas na governação transmitirem um ambiente de desconfiança para os investidores estrangeiros.
São pessoas que nós conhecemos há bastante tempo, já desempenharam outros cargos no Executivo, na altura chamava-se Governo e agora Executivo. São pessoas que não contribuíram praticamente em nada no passado foram exonerados como foram exonerados e agora são brindados outra vez com outros cargos. Dizia eu que não creio, porque essas remodelações constantes é a forma de ser e de estar de Sua Excelência Senhor Presidente da República, José Eduardo dos Santos. Entendo eu que quem devia ser remodelado seria ele próprio, e não constantemente estar a remodelar os outros. O caso mais concreto do Ministro das Finanças, o Archim Mangueira, tomou posse como presidente do mercado de capitais a 9 de fevereiro de 2012, quando, na altura, foi exonerado. No dia 30 de janeiro de 2012, foi exonerado como vice-ministro do Comércio, não sei se recorda, senhor jornalista, e a 9 de fevereiro tomou posse como presidente da Comissão de Mercados e Capitais. Não fez nada. Essa tal dita Bolsa de Valores nunca arrancou. Enquanto vice-ministro do Comércio, houve muita polêmica sobre algumas medidas que ele, na altura, foi tomando, isto por um, por outro. Até porque também está envolvido em muitos escândalos de corrupção. São pessoas que estão muito, que andam de mãos dadas com o sinônimo de cabritismo. Portanto, promover um indivíduo como Archim Mangueira para as finanças é só para arruinar definitivamente os próprios cofres de Estado, que já estão em coma profunda. Portanto, isto por um. Por outro, eu acho que esse também é um sinal de falta de visão de Sua Excelência, Senhor Presidente da República. Parece-me que o Eduardo Santos perdeu totalmente a noção de gestão do país. Porque quando num país se muda constantemente o ministro das Finanças, como se estivéssemos a trocar a roupa interior do nosso corpo, isso, ora, não cria segurança, não dá garantias de confiança para os investidores, principalmente os investidores estrangeiros. Não se pode aceitar que de 12 em 12 anos se mude ministro das Finanças. Isso não é correto. Isso é sinal de instabilidade da gestão do país.
A exoneração de Armando Manuel do cargo de ministro das Finanças é apontada como tendo motivações políticas e, sobretudo, por causa de um alegado acordo de financiamento com o Fundo Monetário Internacional. Sérgio Calundungo não partilha da mesma ideia, mas admite que os desafios estruturais devem estar na base desta decisão.
Eu sempre sei que nós movemos com dois dilemas, né? Mudar as pessoas que mudam as coisas ou mudar as coisas que mudam as pessoas. Eu creio que os desafios, quer do ponto de vista da questão do que tocam o Ministério das Finanças, quer do ponto de vista das questões diretamente ligadas ao Ministério da Agricultura, são desafios estruturais. Seria muito ingênuo pensar que pela mera mudança das pessoas nós iríamos a acabar com três problemas que estes dois ministérios têm em comum. Um é o problema da transparência, do acesso que os cidadãos e várias pessoas devem ter às informações inerentes a esses pelouros. Dois, a questão da participação, ou seja, que sejam pelouros que, por tratarem de questões muito sensíveis, estejam mais abertos ao diálogo com o setor empresarial, com os cidadãos. E o terceiro, a questão da fiscalização e controlo. Portanto, são três problemas muito comuns, transversais a esses ministérios e aos vários do país, e não acredito que a mera mudança de pessoas venha necessariamente significar uma mudança na maneira de fazer, né? Eu sinto que aqui é como São Tomé, eu prefiro ver para crer.
Há um outro aspecto que também é importante ressaltar e que alguns analistas também vão levantando, em que terá sido decisivo para a exoneração do Ministro das Finanças, que tem a ver com as negociações com o Fundo Monetário Internacional. É também este o seu ponto de vista?
Bem, eu confesso que neste aspecto eu abstenho-me de fazer especulações. O que eu tenho a dizer é que confio na capacidade técnica do Dr. Armando Manuel. Eu considero que é um quadro brilhante, é um dos economistas mais brilhantes com quem já tive a oportunidade de, quer de interagir, mas quer de ouvir e ver e ler artigos. Não acho que ele fica de ver alguém a sua capacidade, a sua competência técnica e o seu perfil profissional. Eu, pessoalmente, com relação à sua gestão, eu sinto que foi mal Angola não ter aderido às mudanças que o FMI propunha. Sinto que, como cidadão, eu sinto que foi muito mal não termos aceito naquela altura a intervenção do FMI, né? Agora, quanto dessa responsabilidade depende, podemos imputar o ex-ministro das Finanças, quanto dessa responsabilidade podemos imputar ao titular do Poder Executivo é muito difícil de dizer, e o resto que tudo ouvimos é mera especulação, né?
A exoneração do Ministro da Agricultura é outro assunto que pode ter ligações com as dificuldades que o Executivo angolano tem vindo a encontrar para concretizar os objetivos das suas políticas de diversificação da economia, muito embora o setor da agricultura foi sempre considerado um parente pobre. Joaquim Afoi aponta duras críticas à gestão do demitido ministro Afonso Pedro Canga e não acredita em milagres na gestão do novo ministro.
Quanto ao ministro da agricultura, é um outro incompetente. É um outro corrupto também que saiu. Não estou a crer que com um governo tão viciado, com um governo tão corrupto, em que o próprio chefe de Estado é o promotor número um da corrupção, depois vem o gatuno número dois, a expressão mais correta, eu assumo o que estou a dizer com toda a responsabilidade, a expressão mais correta é esta, o gatuno número 2, ou número 1 do país, é o vice-presidente Manuel Vicente. Depois vêm outros gatunos e corruptos, tanto ao nível da direção do partido MPLA, assim como ao nível do próprio país. Não estou a ver que o atual vice, ou seja, o atual ministro da Agricultura, mesmo que seja alguém competente, mesmo que seja alguém com vontade de fazer algo, consiga implementar políticas que vão para o aí além. Eu acho que é um indivíduo que vai aproveitar apenas as regalias que esse cargo proporciona, vai aproveitar os seus salários e ponto final. Portanto, em relação a esta pequena remodelação que o Presidente da República fez, para mim não vai dar em nada. Até porque o próprio secretário de Estado e chefe da Casa, ministro do Estado e chefe da Casa Civil, Edeltrudes, esse senhor devia ser mesmo exonerado, pura e simplesmente. Ele ascendeu esse cargo porque foi um dos arquitetos da fraude eleitoral de 2012. Foi catapultado ali como ministro do Estado, mas nesse pequeno tempo que ficou ali, envolveu-se muitos escândalos, e o último escândalo é a expropriação, a ocupação de terrenos de forma ilícita. Esse senhor devia ser exonerado e não ser escondido ali como secretário do gabinete do Presidente da República. E vê-se mesmo que o Presidente da República gosta muito de se rodear de pessoas malfeitoras, de gatunos, de pessoas que esbulham o bem do povo, como é o caso vertente.
Sérgio Calundongo também não poupa críticas à gestão do agora demitido ministro da Agricultura, considera que Afonso Pedro Canga não abriu portas ao diálogo para desenvolver de forma transparente o setor que dirigia.
A maior, diria mesmo, a maior crítica que se pode fazer ao nosso Ministério da Agricultura no tempo do engenheiro Pedro Canga era claramente a forma, eu diria, às vezes um tanto quanto leviana, como vinha público lançar informações, dar dados que eram claramente falsos, não correspondiam à verdade, estavam muito longe da verdade. Eu acho que era um pleuro que foi marcado muito por este grande problema, que não havia, às vezes, o que se dizia e aquilo que se faz. Aliás, eu, neste aspecto, colaboro com a ideia do Presidente da República, quando, a dado momento, dizia sobre a diversificação da economia, falava-se muito e fez-se muito pouco. E eu acho que isto é uma palavra que assenta como uma luva no que foi, os últimos anos, o nosso pelouro do Ministério da Agricultura.
E acha que com esta escassez de recursos, este novo titular da Agricultura possa alguma coisa fazer, com esta ligação também com o próprio Ministério das Finanças, algum impulso poder-se a dar para o futuro, no sentido de se alavancar a própria diversificação da economia do país?
É lógico que num momento em que o país tem menos recursos, não é credível que venha a fazer muito mais do ponto de vista da diversificação da agricultura do que aquilo que fez durante a fase em que tivemos abundantes recursos. Agora, uma coisa é verdade, algumas coisas podem ser feitas de forma diferente. A primeira, transparência, passar o máximo de informação aos cidadãos. A segunda, participação. O nosso Ministério da Agricultura podia ser muito mais aberto ao diálogo com atores como quer os pequenos agricultores familiares, quer organizações da sociedade civil, como tivemos a ADRA e outras, com um trabalho demonstrado a nível do ponto de vista do desenvolvimento rural, quer com o setor empresarial. E eu acho que este diálogo nem sempre foi fluído, os níveis de participação. E o terceiro, a questão do controle. Eu posso, sem muita dificuldade, citar muitos programas, variadíssimos programas desenvolvidos por esse setor, que só não chegaram a bom porto devido à dificuldade da fiscalização e do controle. Isto se pode fazer com mais ou menos recursos.
Quanto à elaboração de políticas para a governação do país, Joaquim Anfoia não tem dúvidas em reconhecer o mérito do partido no poder de apresentar bons programas, mas questiona a falta de rigor e fiscalização.
E voltando mesmo à questão do discurso e dos programas, aquele discurso que o presidente do MPLA proferiu no seu congresso é cópia do discurso que ele proferiu no dia 29 de novembro de 2009, no mesmo local, quando dizia que havia muita corrupção, não havia transparência nos seus membros. A partir daquela data, haveria tolerância zero contra os corruptos, contra os gatunos. O discurso foi o mesmo, o que se mudou apenas foram os termos. Isso não é verdade. O principal desonesto é ele, que nunca respeitou a Constituição, nunca respeitou a coisa pública. Os seus filhos assaltaram totalmente a economia do país, enquanto a sua filha e a sua irmã, a sua filha Isabel dos Santos e a sua irmã Marta dos Santos controlam o setor dos petróleos. Outros filhos, me refiro-me a Tizé dos Santos, a famosa Welwitschia dos Santos, o Zé Paulino dos Santos, o famoso Coriudu, e o seu genro, o Sindica do Colo, assaltaram o mercado dos diamantes. São eles que promovem o garimpo ilegal, são esses que são os donos das empresas, são esses que promovem os assassinatos. É a família do presidente que controla o mercado das comunicações, o mercado de venda de automóveis, o mercado da sementeira. Tudo aqui é controlado pela família do presidente. Os principais empresários desonestos são estes. Eu não estou a ver uma economia a ser desenvolvida quando o Presidente da República e a sua família controlam a 99% da economia deste mesmo país. Isto também não estou a ver as instituições do país a funcionarem em pleno quando essas instituições são controladas e subordenam-se aos caprichos dos filhos.
Joaquina Foi e Sérgio Calundungo foram os convidados desta edição. De Luanda para o Voz da América, Arão Dipa.